Com muito prazer estou de volta ao Cristo em Casa, revendo você, meu grande amigo, pastor Eliel do Carmo, e também aqui os nossos companheiros, pastor Anélio Sarmento, companheiro de tantos anos, ladeados que estamos pela Ana Grace, pela Sulamita e também do nosso deputado estadual Fábio Silva, e todos nós desfrutando do talento na mesa de som dos grandes operadores de som, André Luiz e Haroldo Guimarães. Você ouvinte em todo o mundão, pela internet, Deus abençoe, oxalá a gente consiga ser útil mais uma vez. Antes de tudo, quero agradecer você, meu querido pastor Eliel do Carmo, o fato de você ter sido a cereja do bolo do meu aniversário do ano passado. Obrigado pela visita e o carinho de sempre. Não é à toa que nós somos irmãos. Um abraço. O apóstolo Paulo, escrevendo no capítulo 5 da Carta aos Romanos, ele fala alguma coisa que eu repito aqui. Aliás, eu cheguei à conclusão, ao longo da minha vida pastoral, que você não precisa variar muito de texto, não, porque a Bíblia é tão rica, ela é pujante em si mesma, que se você pegar o mesmo texto, você tem cada dia uma mensagem nova. Tal a riqueza das verdades que os textos trazem, que, em última análise, são verdades que viram verdade única, que é a palavra de Deus. Hoje, eu gostaria de usar uma expressão do apóstolo Paulo, aqui no capítulo 5 da Carta aos Romanos, quando ele diz, sendo justificados pela fé, temos paz com Deus. Hoje eu quero me deter nessa questão do justificado. A Bíblia diz que não há um justo sequer. Sabia? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então não há um justo originariamente. Aquela criança no ventre, no aconchego do ventre da sua mãe, agora ainda, formada agora, e eu já falei várias vezes isso, ali você tem vida, morte e pecado. O ventre da mãe, da mulher, acalenta morte, vida e pecado. Está tudo ali. Falei recentemente sobre isso aqui. Ou seja, ninguém nasce justo, porque o próprio salmista diz, em pecado me concebeu minha mãe. A teologia faz uma dicotomia aqui, em pecado seria porque ela também é pecadora em si mesma, não é? E há essa transmissão umbilical da pecaminosidade, ou porque teria praticado um pecado. Mas aí, sabe aquela questiúncula que ao final não soma nada? Que o próprio Paulo diz que não devemos nos meter em assuntos bobos, como ele fala, Timóteo, que levam mais a questiúnculas que não somam nada, enfim. Então o pecado estabelece que não há ninguém justo originariamente, a não ser justo é o Senhor, longânimo, compassivo, é diferente, grande é o Senhor, longânimo, justo é o Senhor. Agora, pela graça imerecida, quando Deus se arrependeu de haver feito homem, no capítulo 6 de Gênesis mostra isso, Deus então recorreu a um plano B e não destruiu o homem, como em primeiro momento seu coração desejara, por profunda tristeza que lhe adviera. E agora então, ele restaura esse projeto homem através do sacrifício de Jesus, dando então ao ser humano a segunda oportunidade, porque a primeira foi no Éden perdida, e agora então ou destrói o homem, então morre no lugar do homem para que tudo fosse possível novamente. Desta feita, todo homem tendo que pagar o preço, comer espinhos e cardos que a terra produzirá, a mulher ter filho com dor e a serpente artejar no próprio ventre, enfim. Agora então, não tem mais um justo sequer. Não tem justo. Ninguém nasce justo. Nasce inocente. É diferente. Qual a diferença do justo e do inocente na Bíblia? O justo não tem, ou seja, ninguém nasce sem pecado. Esse bebê maravilhoso, lindinho, que a gente adorna, quarto azul para o menino, rosa para a menina, e fecha, e chá de bebê, chá de não sei o quê, chá de não sei o quê, enfim, ele já nasce com a célula pecaminosa. Mas ele é inocente, ou seja, ele não detém ainda a capacidade de discernir entre o bem e o mal. Então, ninguém nasce justo. Todo mundo nasce contaminado pela célula do pecado originário. Todo mundo. Pode ser bonitinho, o nome da mãe, a cara do avô, não importa. Agora, todas as mulheres grávidas trazem no seu ventre um pecador. Que coisa... não é romântico, mas é verdadeiro. Sabia disso? Mas tanto quanto pecador na sua essência, por causa da natureza pecaminosa que adveio ao ser humano com a transgressão de Adão e Eva no Éden, por enquanto também há a figura da inocência. Então a criança nasce injusta originariamente, porém inocente. Ela só vai responder por essa natureza pecaminosa quando discernimento ela adquirir e ela puder, então, colocar em prática uma dádiva de Deus, que foi a capacidade de volição. O homem tem capacidade de escolha, a criança não. E daí entra a questão que nós discutimos teologicamente com os amigos católicos de batizarem criança, e até mesmo com nossos irmãos queridos presbiterianos, que com uma interpretação diferente, que é absolutamente respeitável também, dizem que a criança, o batismo, é uma benção, e Jesus disse dos tais, deixai vir as minhas crianças, então também batizam crianças, com uma interpretação pessoal deles, e que há de se respeitar pela seriedade que a igreja presbiteriana impõe e está a merecer, sem favor algum. Mas, de um modo geral, nós outros, batista, assembleia, metodista, congregacional, e freira, se eu não estou enganado, entendemos que a criança deve, para tentar amenizar as consequências da sua natureza pecaminosa, esperar ter a consciência do bem e do mal, para que então, respondendo pelos seus atos, ela passe a responder também por todas as maledicências que a natureza pecaminosa traz. Então, nasce injusto, porém inocente. Uma vez adquirindo, perdendo essa inocência, quando é que perde a inocência? Quando adquire a capacidade de saber do certo e errado, bem e mal. Doravante, então, a natureza pecaminosa se aflora. Ponto. Agora, em todo o seu esplendor, sua potencialidade, a natureza pecaminosa está aí na vida da pessoa. E aí vem o apóstolo Paulo e diz assim, se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Ou seja, quando me advém a consciência do certo e do errado, me advém também a oportunidade do exercício do direito de escolha. Agora eu posso usar esse prerrogativo, esse privilégio que Deus me deu, me dando a capacidade de escolha. Agora, como deu a Adão e a Eva também, eu posso agora escolher entre errar e acertar, obedecer e desobedecer. Agora, então, a natureza pecaminosa ou vai ficar subjugada ou vai aflorar no meu comportamento com toda a sua potencialidade. Só depende da minha escolha. Pronto. Então, sendo, pois, justificados pela fé, agora vem o sacrifício de Jesus no Calvário e restaura para o homem a possibilidade de, pelo sacrifício dele, só pelo sacrifício dele, nós alcançarmos o status não mais de justos, mas de justificados exclusivamente pela fé. Entendeu? Então, se você é daqueles que se submetem ao senhorio da soberania de Deus na sua vida, que Jesus não é apenas o salvador da sua alma, mas é senhor da sua vida, se você é desses, você é justificado. Porque depois que Adão pecou para cá, desapareceu a figura do justo, originariamente. Justificados pela fé. O sacrifício de Jesus é maior, sempre foi e será maior do que a nossa transgressão. E a Bíblia fala isso de outra maneira, quando ela diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Entende? Meu pecado abundou, mas a graça tem que ser maior do meu pecado, senão no mínimo empata, não pode. Ela tem que se sobrepor ao meu pecado para fazer efeito e me possibilitar a restauração da intimidade com Deus na vida eterna. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Aí vem o apóstolo Paulo ainda, escrevendo aos Efésios e mostra que é a graça que faz isso. Porque tem muita gente, e a igreja evangélica, historicamente, ela foi meritória. Tem que fazer isso, fazer aquilo outro. Não. Aí vem Paulo e diz assim, olha, a salvação é pela graça. Não é pelas obras. não vem das obras para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, né? Está aqui. Capítulo 2, versículos 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. A graça está disponível com o sacrifício de Jesus. Agora eu tenho que adentrar essa graça pela fé. Ela não me pega como um vírus, compulsoriamente. Ela não me, não é uma epidemia. A graça não me contagia. Eu tenho que aderir à graça pela fé. Eu opto em querer os benefícios da graça que no Calvário fora colocada à minha disposição. Ponto. Não vem das obras, mas historicamente a Igreja Evangélica é do Mérito. E olha, e aí tivemos uma geração de santarrão, não é? Porque tem uma característica interessante na Igreja Evangélica. Imagina, a pessoa falha, erra. Daqui a pouco está mais velho, mais alquebrado, mais cancheiro, mais experiente, não é? Ao invés dele entender o jovem, ele critica o jovem. Ele esquece que ele fez tudo aquilo que o jovem fez, mas agora que ele é velho, já ele vira um justo juiz, um cara radical, tá. Equivocado. Ele, ao invés de adquirir ou colocar em prática aquela experiência que ele adquiriu para entender aos mais jovens, não, ele torna um juiz terrível. Ao que muito será, ao que muito se dá, muito se cobrará. Ao que muito é dado, muito será cobrado. Então, agora vem a graça do Senhor e nos torna justificados pela fé e não pela obra. Não é? É a graça. Mas nós fomos, eu sou de uma geração de uma santarronice total, não é? Era uma coisa difícil, além de o caminho ser estreito para ir para o céu, que a Bíblia já fala, tem que tomar sobre si, negar-se a si mesmo, tomar a cruz e seguir a Cristo, ainda tinha o jugo da igreja, que é uma coisa de maluco. Hoje não tem mais nada, era de um extremo para o outro. Falei recentemente isso aqui. Nós vivenciamos no passado o terrorismo teológico, e hoje nós vivenciamos a liberalidade quase que chegando à raiz da libertinagem teológica. Impressionante. A equidistância, 180 graus de diferença. Agora então vem Paulo e diz assim, ó, justificados pela fé, temos paz com Deus. Aí Satanás tem uma habilidade, aliás, Satanás é colossal, é inteligente. Quem, tem uma religião aí, uma igreja dessas seitas aí que cantava a música, o diabo é um bobão, bobão nada, bobão é quem pensa que ele é bobo. Se tem uma coisa que o diabo não é bobo, ô bichinho esperto, meu irmão. Bichinho não é mole, não. O diabo é um bobão. Bobão é quem pensa que ele é bobão. Agora vem o diabo, quando você se coloca na posição de justificado pela fé, ele joga sobre você toda a lembrança das suas falhas para você não usufruir da benesse e meritória de Jesus no Calvário, que pelo seu sangue derramado no Calvário nos torna justificado. Aí começa, você não é justificado nada, rapaz, você faz isso, você faz aquilo, você fez isso, você fez aquilo. E nesse momento, do pai da mentira, ele passa a ser o paladino da verdade. Incrível. Impressionante. Impressionante. É o pai da mentira, diabo é mentiroso e pai da mentira, a Bíblia que diz. Mas tem hora que ele se faz paladino da verdade e as pessoas se rendem a ele. É, não, é verdade. Então, o que, que eu quero dizer com isso? Por mais que venha a lembrança as suas falhas, o salmista também disse, o meu pecado está sempre diante de mim. Tá aí. Mas essa percepção do pecado, ela não deve chegar às raias de me intimidar de Jesus, ou correr de Jesus. O Edson Coelho tem uma música recentemente parecido com isso. Você tocou essa música aqui depois da minha mensagem aqui. Eu corro até Jesus e não corro de Jesus. E às vezes a percepção do meu pecado é tal que eu fico com vergonha de Jesus. Ficar com vergonha de Jesus, tem que se entender isso. Adão parece que ficou também com vergonha de Jesus, com Deus, com Deus. Adão, ele, caramba, o que, que eu fiz aqui, né? Então, o pecado, ele deve suscitar acanhamento. Por quê? Porque nós somos muito moralistas? Não, porque a presença do Espírito de Deus na nossa vida, o Espírito Santo na nossa vida, traz constrangimento para nós. É a consciência da transgressão na comparação do conhecimento que temos da vontade de Deus. Então agora, Satanás vem e lança em rosto o pecado. Olha, você fez isso. Você fez aquilo, rapaz. Você... Aí afasta você. Ao invés de você correr para Deus, você corre de... Ih, pô, eu fiz isso. Acontece isso muito na ceia do Senhor. Que muita gente chama, né, de Santa Ceia. Por causa daquele texto. Examine-se, pois, o homem a si mesmo e assim coma deste pão. Porque o que come e bebe indignamente, Paulo escrevendo aos Coríntios na primeira carta, a partir do capítulo 11, versículo 23 em diante. Porque o que come e bebe indignamente, come para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, entre vós muitos fracos e doentes, muitos homens. Olha, esse texto era usado para embarreirar a metade da igreja para tomar ceia. Pronto. Traz a lembrança, pô. O meu pecado está sempre diante de mim. E aquilo afastava as pessoas. E eu quero crer, sem querer polemizar, que o maior pecado na ceia é você desperdiçar a oportunidade de participar dela. Quero crer. Que o texto está lá. Examine-se, pois, o homem a si mesmo e coma. Não está escrito assim. Examine-se, pois, o homem a si mesmo e veja lá se vai comer, hein? Não está escrito isso. Examine-se, pois, o homem a si mesmo e assim coma. Ponto. Mas nós somos trazidos ao jugo da igreja, da religiosidade. E quero crer, repito, que muitas vezes o maior pecado é o desperdício daquela oportunidade. Estando sentado naquele memorial, estando o pão à sua disposição, estando o cálice do vinho à sua disposição, você abre mão de participar dele. Quero crer que isso seja seriamente gravoso diante de Deus também. Então, justificados pela fé, temos paz com Deus. Seja você quem for, qualquer que seja a sua realidade pessoal neste momento, se você, com seu coração, crê que Jesus é Senhor da sua vida, Salvador da sua alma, e com a sua boca você confessa isso, você alcança, você passa a ser beneficiário da estatura de justificado, porque passa a incidir na sua vida todos os benefícios do sacrifício de Jesus no Calvário. Pronto. Agora, embora justo originariamente você nunca foi, como eu, como ninguém, agora sim, justificado pela fé. E às vezes Satanás nos afasta disso. Ah, o que justificado? Rapaz, você faz isso, você faz aquilo outro. Na minha época de jovem, uma palavra dessa, ela era preocupante, porque era como se você estivesse dando alforria para a pessoa pecar e continuar pecando e banalizar o pecado. Não é não. Historicamente, tinha igrejas que você não podia pegar sob a graça de Deus. Porque parece que você estava falando que a pessoa podia pecar de qualquer maneira, e quanto mais pecar, melhor, porque a graça... Aí começava a vir o jugo, o costume, o peso, aquela palavra. Os jovens tinham pânico, corre, porque era o terror teológico. Hoje, repito, é a liberalidade teológica muito próxima, uma linha tênue, separa a liberalidade teológica da libertinagem teológica que se vê no dia de hoje. Mas, por um lado ou por outro, se com o seu coração você creu, e se com a sua boca você confessa que, além de Salvador da sua alma, você reconhecendo o sacrifício dele como eficaz para isso, ele é Senhor da sua vida, você alcança o status de justificado pela fé. E se você é justificado pela fé, você passa a ter paz com Deus. Então, lembre-se disso. Qualquer que seja a sua realidade nesse momento, a graça do Senhor sempre será maior do que a sua falha pessoal. Porque onde abundou o pecado, através dos seus atos, do seu comportamento, das suas falhas, superabundou a graça através do sacrifício redentor e merecido no Calvário de Senhor Jesus por mim e por você. Pense nisto. Completa esta mensagem com a música que você vai ouvir em instantes. Orem por mim, queiram-me bem, porque afinal de contas não custa tão caro assim. E em breves instantes aguardo você, permitindo o Senhor, na noite não para, quando espero contar com a sua imprescindível companhia. Deus abençoe, obrigado, até já e amém.